Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com.
Hoje José Manuel Fernandes quer estar mesmo contra a corrente e tudo por causa da exortação apostólica que o Papa Francisco ontem divulgou. Vais estar contra o Papa, é isso?
Não vou estar contra, nem contra, nem a favor do Papa, e por isso é que vou estar contra a corrente. Porque uma das coisas mais espantosas que acontece à Igreja Católica é a quantidade de não católicos que acham que sabem como é que ela deve funcionar. No fundo são mais papistas que o Papa. O que aconteceu ontem é um bom exemplo disso. Como sabes, realizou-se recentemente um sínodo sobre a Amazónia e o Papa veio agora divulgar um texto com as conclusões que ele tirou desse encontro. O tema que mais se discutia era saber se devia ou não abrir uma exceção para aceitar naquela região do mundo, onde há poucos padres, não é? Homens casados pudessem ser ordenados padres. No fundo, o que se debatia era saber se haveria ou não haveria uma exceção à regra, que não foi sempre eterna, mas uma regra que existe há muitos séculos, do celibato. Ora, a exortação do Papa Francisco acabou, e aqui é que está a surpresa, por não usar uma só vez a palavra celibato.
Isso para muitos foi uma desilusão.
Pois, aí é que está o ponto, e aí é que eu vou estar mesmo contra a corrente. Por curiosidade, fui ver alguns artigos de jornais mais à esquerda, que não costumam ser, digamos assim, nada católicos. E estavam todos muito, muito desiludidos. Por exemplo, o título do Público era Francisco perdeu oportunidade histórica para mudar a Igreja. Portanto, oportunidade histórica. Em Espanha, o El País escrevia que o Papa faz equilibrismo com o celibato. Em França, o Liberation, que é o jornal mais à esquerda de Paris, chamava o Papa Francisco um reformador na reforma. Ou seja, de uma forma ou outra, todos eles que se manifestaram-se contra a decisão de um Papa, que, regra geral, tem quase sempre apoiado noutros momentos. Eu diria que esta carta apostólica do Papa Francisco pôs a esquerda zangada com o Papa Francisco.
Mas alguém ia sempre ficar muito zangado, já que este tema estava a ser muito polémico dentro da Igreja.
Eu acho que dizes bem, dentro da Igreja. Ora, aquilo que eu acho curioso é que essas posições traduzem sobretudo visões de quem está fora da Igreja, de quem nem sequer é católico e muitas vezes de quem nem gosta mesmo nada da Igreja Católica. Independentemente de haver muitas pessoas dentro da Igreja Católica que também os defendem. Portanto, e sei que muita gente gostaria que o Papa Francisco tivesse ido mais longe nesta sua carta apostólica, mas agora, aquilo que eu acho mesmo espantoso é a quantidade de pessoas que não têm nada a ver com a Igreja e que acham que também ter opinião como é que ela se deve organizar. É que eu, por exemplo, não vejo ninguém a discutir se nas igrejas ortodoxas as mulheres devem ser ordenadas, padres, ou ainda muito menos, o que quer que seja, sobre a organização, por exemplo, do mundo muçulmano, sobre todas aquelas...
Mas isso, Samuel, talvez seja porque nenhuma outra igreja tem o poder da Igreja Católica, não é? Não há em nenhuma outra igreja o que quer que seja comparável ao Vaticano.
Eu acho que aí tocaste no ponto essencial. E talvez seja a questão mesmo mais importante. É que, se virmos bem, a Igreja Católica, ou seja, a Igreja guiada pelo Bispo de Roma, é uma instituição que sobreviveu a 2000 anos de história, o que é, indiscutivelmente, obra. É seguramente uma das instituições mais antigas do mundo, se não mais antiga do mundo, neste momento. A Igreja de hoje não é seguramente do tempo das catacumbas de Roma, nem é de Santo Agostinho, nem é do tempo das Cruzadas, nem do tempo da Inquisição, nem sequer é do tempo da primeira encíclica social, que já é Rerum Novarum, que já tem quase 130 anos. É de 1891. A Igreja mudou muito ao longo dos séculos, mas mudou parecendo que não mudava nada. E eu acho que isso talvez explique um bocadinho porque é que ela sobreviveu tanto tempo, como é que mantém tanta influência e como é que é tão importante, mesmo num mundo onde os católicos são, em proporção, cada vez menos.
Mas não é esse precisamente um dos problemas, os católicos terem cada vez menos e por isso a Igreja ter de mudar?
Bem, eu sou uma pessoa de cultura católica, aliás, acho que em Portugal somos quase todos mesmo os ateus, mas não tenho fé e por isso não me considero católico. Tenho por isso algum pudor em ter opiniões sobre o que deve ser uma instituição de que não faço parte. Por isso não vou discutir em detalhe o que é que ela deve fazer. Mas olhando de fora, aquilo que noto é que as igrejas que quiseram seguir o ar do tempo, digamos assim, estão a perder fiéis mais depressa do que aquelas que mantêm os seus princípios, mesmo parecendo, volto a repetir, digamos assim, caretas e antiquadas. Portanto, um bom exemplo disso é o Reino Unido. No Reino Unido, a igreja anglicana, que é muito modernista, está sempre a seguir o ar do tempo, neste momento está a perder fiéis, e está a perder fiéis, curiosamente, para a igreja católica. Por isso, eu nisto tendo a ser um bocadinho mais prudente, e sobretudo, acho que os temas da igreja católica são para ser resolvidos pela igreja católica. Sinceramente, não vejo motivo para que eu tenha que ter uma opinião sobre se os padres devem poder casar ou não, ou sobre se as mulheres devem poder ser ordenadas padres ou não.
Mas não é uma questão de direitos humanos?
Sinceramente, não penso que seja. Não penso que seja pelo seguinte: ninguém é obrigado a ser católico, ninguém é obrigado a ser padre, ninguém é obrigado a seguir regras de vida que são aquelas que não aquelas que escolheu. Portanto, só aquelas pessoas que escolheram aquelas regras de vida já sabem de alguma forma ao que vão, não é? Portanto, eu diria assim, já não há inquisição. Portanto, a Igreja já não impõe as suas regras a toda a sociedade. Por isso, eu não vejo porque havemos de sonhar com uma espécie de inquisição ao contrário, em que desta vez é a sociedade que impõe as suas regras à Igreja. Eu sou José Manuel Fernandes, obrigado por ter ouvido este podcast. Pode subscrevê-lo ou partilhá-lo. A Rádio Observador pode ouvi-la online ou em 98.7 na Grande Lisboa ou 98.4 no Grande Porto.